Minha saudação a você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje, dia 3 de dezembro, a Igreja celebra a memória litúrgica de São Francisco Xavier. A Igreja, ela sempre apoiou nos missionários para sua expansão no decorrer dos séculos. Primeiro, foram os apóstolos que espalharam pelo mundo, após a ressurreição de Jesus, o cristianismo. Durante o período do descobrimento, entre os séculos 15 e 16, o cristianismo encontrou nos missionários da Companhia de Jesus, que são os jesuítas, a forma de iniciar a evangelização nas Américas e no Oriente, na Índia, Japão e China. Francisco Xavier, considerado o maior dos missionários jesuítas, ele foi o fundador dessas missões no Oriente. Ele nasceu no reino de Navarra, na Espanha, em 7 de abril de 1506. Era filho de uma família nobre, que havia projetado para ele um futuro de glória e riqueza no mundo. Matriculou, com 18 anos, na Universidade de Paris. Mas não foi no campo terreno que ele se sobressaiu, mas sim no espiritual. Francisco formou-se em filosofia e lecionava na mesma universidade, onde ele conheceu um aluno bem mais velho e de ideias objetivas, e tudo mudou. O seu aluno tratava-se do futuro Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas. Santo Inácio de Loyola sonhava formar uma companhia de apóstolos para a defesa e propagação do cristianismo no mundo. Viu em Francisco alguém capaz de ajudá-lo na empreitada e tentou conquistá-lo para a causa. Tarefa que se revelou nada fácil por causa do orgulho e da ambição que Xavier tinha projetadas em si por sua família. Santo Inácio de Loyola, enfim, convenceu com uma frase que lhe tocou a alma. De que vale um homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Francisco Xavier tomou-a como lema e nunca mais a abandonou, nem ao seu autor, Jesus Cristo. Os papéis se inverteram e Inácio passou a ser mestre do seu professor, ensinando-lhe o difícil caminho da humildade e dos exercícios espirituais. Francisco Xavier, por fim, se retirou por 40 dias na solidão, preparando-se para receber a ordenação sacerdotal. Celebrou sua primeira missa com 31 anos e se tornou cofundador da Companhia de Jesus. Passou, então, a cuidar dos doentes leprosos, doença de então, segregados pela sociedade. Com outros companheiros, fixou-se em 1537 em Veneza, onde recolhia das ruas e tratava aqueles a quem ninguém tinha coragem de recolher. Foi então que Dom João III, o rei de Portugal, pediu a Inácio de Loyola para organizar um grupo de sacerdotes que acompanhasse as expedições ao Oriente e depois evangelizassem as Índias. O grupo estava pronto e treinado quando um dos missionários adoeceu e Francisco Xavier decidiu tomar o seu lugar. O navio, com 900 passageiros, entre eles Francisco Xavier, partiu de Lisboa com destino às Índias. Foi o início de uma viagem perigosíssima e cheia de transtornos, que demorou praticamente um ano. Durante todo esse tempo, Francisco Xavier trabalhou em todos os serviços mais humildes do navio. Era auxiliar de cozinha, faxineiro, enfermeiro. Finalmente, chegaram ao porto de Goa. Desde então, Francisco Xavier realizou uma das missões mais árduas da Igreja Católica. Lá ia a aldeia, ele ia de aldeia em aldeia, evangelizava os nativos, batizava as crianças e os adultos. Reunia as aldeias em grupos, fundava comunidades eclesiais e deixava outros sacerdotes para tocar a obra enquanto investia em novas frentes apostólicas noutra região. Acabou saindo das Índias para pregar no Japão, além de ter feito algumas incursões clandestinas na China. Numa delas, na ilha de Sassin, adoeceu e uma febre persistente o debilitou, levando à morte a 3 de dezembro de 1552, com apenas 46 anos de idade. A Igreja o beatificou em 1619 e canonizou em 1622. Celebrado no dia da sua morte, como exemplo de missionário moderno, São Francisco Xavier foi, com toda a justiça, proclamado pela Igreja patrono das missões e pelo trabalho tão significativo, recebeu o apelido de São Paulo do Oriente. São Francisco Xavier, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Salmo 79. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Ao pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que sobre os querubins os assentais, apareceis cheio de glória e esplendor. Despertai vosso poder ao nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Voltai-vos para nós, Deus do universo, olhai dos altos céus e observai, visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou, protegei-a, e ao rebento que firmastes, pousai a mão por sobre o vosso protegido, o Filho do Homem que escolhestes para vós. E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos vosso nome. Caríssimos irmãos e irmãs, somos administradores do reino de Deus aqui na terra. Somos seus empregados, cada um com sua tarefa. O dono da casa nos entregou a sua casa e espera de cada um de nós a realização daquilo que nos foi confiado. Ele pode chegar a qualquer hora do dia ou da noite, dormir seria desperdiçar tempo, recusar oportunidades e, consequentemente, ficar na penúria. Não podemos nos acomodar pensando que ainda teremos muito tempo para ser vivido. O tempo urge, a fila anda e cada minuto da nossa existência é precioso para que possamos trabalhar a fim de realizar as obras que o Senhor espera receber das nossas mãos. O Senhor espera de nós obras concretas de misericórdia e de amor. Ele nos motiva e nos dá condições para que isso aconteça. A sua palavra é um farol que ilumina a nossa inteligência e nos direciona para que tudo saia a contento. Se realmente nós vivenciarmos os ensinamentos de Jesus, com certeza estaremos preparados para nos apresentar na presença do Senhor que virá. Portanto, não durmamos, porque o dia já vem clareando e o dono da casa poderá chegar de uma hora para outra. Agora fica a pergunta: como você está na sua vida, na janela, somente vendo a banda passar? O que falta para você seguir a banda do Senhor? Você tem consciência de que Deus espera de si a sua parte? Que parte será essa? Caríssimos irmãos e irmãs, vamos falar um pouco sobre o início do Advento. O Advento inicia-se no dia 3 de dezembro de 2023 e termina no dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Este é o período antes do Natal, em que a Igreja se prepara para a comemoração do nascimento de Jesus. A data muda a cada ano, uma vez que tem início no domingo mais próximo do dia 30 de novembro, mas sempre termina no dia 24 de dezembro. A palavra advento vem do latim advento e significa chegada. Neste caso, faz referência à chegada de Jesus ao mundo. Tempo do Advento 2023. Ele abrange os quatro domingos antes do Natal. Este ano vai de 3 a 24 de dezembro de 2023. O primeiro domingo do Advento é no dia 3 de dezembro. O segundo domingo do Advento é no dia 10 de dezembro. O terceiro domingo do Advento é no dia 17 de dezembro. E o quarto domingo do Advento é no dia 24 de dezembro. Este tempo que antecede o Natal é o primeiro tempo do calendário litúrgico. É um tempo de espera e de esperança para a chegada de Cristo. As duas primeiras semanas do Advento visam a preparação para a chegada de Jesus e as duas últimas semanas do Advento propõe-se a fazer a preparação para a celebração do Natal. Coroa do Advento. A coroa do Advento é um símbolo do Natal utilizado nas igrejas durante o tempo do Advento. Consiste em um ramo verde disposto em forma circular, onde são colocadas quatro velas nas seguintes cores: verde, vermelha, roxa e branca. A cada domingo uma vela é acesa, até que todas estejam acesas no último domingo do Advento. As velas são acesas na ordem abaixo e têm o significado seguinte. A vela verde, primeiro domingo do Advento, significa a esperança da vinda de Jesus, essa vinda tão esperada por todos nós. A vela vermelha, segundo domingo do Advento, significa o amor de Deus por nós. A vela roxa, terceiro domingo do Advento, significa a reflexão que este tempo requer das pessoas, mas com alegria pela vinda de Jesus. A vela branca, no quarto domingo do Advento, significa Jesus, que é a luz que ilumina o mundo, tirando-o da escuridão. Origem do Advento, acredita-se que a primeira referência ao Advento seja no ano 380, na Península Ibérica, quando o Sínodo de Saragossa ordenou uma preparação de 3 semanas para a Epifania do Senhor. Epifania significa revelação e, por isso, representa o dia em que o Senhor foi apresentado ao mundo, o que teria acontecido com a chegada dos reis magos no local do nascimento de Jesus.
Por aqui ficamos com o nosso programa A Voz da Diocese. Queremos agradecer a sua audição aí do outro lado do rádio. Queremos agradecer os trabalhos técnicos desta emissora e queremos retornar a semana que vem com a graça de Deus e com o amor de Maria. Fiquem com Deus. Tenham uma boa, santa e abençoadíssima semana.
uma produção da Pastoral da Comunicação Diocesana, termina aqui o programa A Voz da Diocese. Tudo o que acontece na Diocese de Santo André.
A vida é oração. Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz. Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.